Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos hoje então as audições ao Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados. Hoje, sexta-feira à tarde, depois de uma semana de intenso trabalho, eu estou bem acompanhado com uma pequena peça de artesanato minhoto, que é muito bonita, que me foi oferecida numa exposição que está a decorrer na Assembleia da República. Temos agora o Conselho Superior da Magistratura para se pronunciar acerca de alterações ao Código de Processo Penal, que tem a ver com a harmonização de prazos e outras questões, variadíssimas questões no âmbito do processo penal. E temos a presença do Sr. Juiz Desembargador, Dr. Jorge Raposo, vogal do Conselho Superior da Magistratura, e do Sr. Juiz de Direito, Dr. Artur Cordeiro, igualmente vogal do Conselho Superior da Magistratura, que cumprimento e agradeço a presença. E o Sr. Juiz Desembargador Jorge Raposo fará uma breve introdução inicial. Depois teremos algum tempo para conversar. Sr. Desembargador, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também Vossas Excelências, Srs. Deputados. Em nome do Conselho Superior da Magistratura, é um prazer poder colaborar com Vossas Excelências nesta árdua tarefa de produzirem boas leis. O que nos foi dito é que o que estava em causa essencialmente seriam as normas que contendem com o princípio da imediação e da plena da assistência dos juízes aos julgamentos e com a regra da continuidade da audiência, ou seja, com as alterações previstas ao artigo 328 e 328-A e com o aditamento do artigo 328-A ao Código de Processo Penal. Na preparação desta nossa vinda aqui, estivemos a fazer uma análise das normas propostas, cuja alteração é proposta e cuja alteração é proposto o aditamento, à luz dos princípios gerais, tendo em atenção essencialmente o poder punitivo do Estado, as garantias de defesa do arguído e também um princípio que me parece que tem cada vez mais importância, até pelas condenações a que o Estado português tem vindo a ser alvo, que é o princípio do processo equitativo e do direito a um julgamento em prazo razoável. Tendo em atenção a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, nomeadamente o seu artigo 6º. Nesta análise fizemos uns testes de stress, como se usa agora para outras situações, ou seja, analisámos estas disposições tendo em atenção situações extremas, para ver como é que funcionariam em situações extremas. E também analisámos algumas das, enfim, eventuais necessidades de melhoramento em termos da redação das normas. Não podemos deixar de salientar que pode ser questionável que se esteja a legislar no caso do aditamento do artigo 328-A sob a pressão de um caso concreto, o único caso em Portugal em que um julgamento foi interrompido pelo infeliz decesso de uma das juízes. E se calhar também em relação à continuação ao princípio da continuidade da audiência, à alteração ao artigo 328, quando se fala das interrupções por causa por questões relativas ao impedimento dos excelentíssimos mandatários, também eventualmente estará em causa um outro caso concreto que foi notícia, que era o caso do Colégio Militar, que foi a notícia nos últimos tempos que terá dado aso a esta alteração. No entanto, tendo em atenção tudo isto, da análise que fizemos, concluímos que a regra da continuidade da audiência, com a nova alteração, aguenta-se firme, ou seja, resiste à eliminação da sanção, da comminação, da perda de eficácia de prova já realizada. E porquê isto? Por causa da gravação da prova e face à possibilidade dos sujeitos processuais, que era a nossa grande dúvida, o que é que os sujeitos processuais podem fazer num caso em que o julgamento se arraste excessivamente? E achamos que existe no código uma válvula de escape, que é o incidente de aceleração processual. Será o único, terá consequências em termos de recomendações do Conselho Superior da Magistratura para que o processo seja acelerado, em termos disciplinares e valorativos dos próprios juízes. No entanto, parece-nos que esta seria uma grande oportunidade para deixar expresso no processo penal que a regra da continuidade deve ser sempre respeitada e exceções nunca devem pôr em causa o direito a um julgamento num prazo razoável, que é algo que sabemos da prática, que muitas vezes, como não está, é uma norma que vem das convenções, da Convenção Europeia, não está expressamente, nenhuma norma alude expressamente a este princípio, e é um princípio que poderá ajudar a eliminar algumas das dificuldades que esta ausência de sanção direta acarreta. Configuramos situações em que esta norma dificilmente, do 300, das alterações ao artigo 328, em que dificilmente, em que levantariam muitas dificuldades, dificilmente se aguentariam sem necessitarem de uma nova análise. É o caso, os tais casos extremos, os tais testes de stress, é o caso de os mandatários desejarem o arrastamento da audiência, eventualmente à procura de uma prescrição ou do termo de um prazo de prescrição preventiva. Esta norma deixa, tal como está, deixa algumas questões em aberto. Situações diferentes também relativas ao tribunal, processo complexo sem arguidos presos, numa agenda complexa, e os juízes vão adiando ou interrompendo a audiência, ultrapassando o prazo dos 30 dias, porque o processo é grande e complexo e moroso, e tem, com a justificação de processos de arguidos presos, vão adiando, enfim, e fazendo prolongar o processo. Neste contexto, acho que é importante salientar a razão de ser desta norma, da continuidade e da cominação, que tem a ver, que resiste já desde o início do Código de Processo Penal de 1987. É que antes, no Código de Processo Penal de 1929, há exemplos sem conta de julgamentos de querela que se arrastavam, enfim, anos a fio. Eventualmente não será o caso mais em que isto se mostra melhor, mas é um caso paradigmático, é o caso das FP25, que até à conclusão final demorou anos e anos a fim, devido a milhões, enfim, a inúmeras razões, entre as quais a falta de respeito pelo princípio da continuidade. Como os senhores deputados sabem melhor que nós, há várias interpretações sobre o princípio da continuidade. Em Portugal, tem a ver essencialmente com o respeito do prazo dos 30 dias, e acho que é importante que haja um reforço, ou seja, que não se dê à norma uma interpretação que permita que se considere, como se considerou em tempos idos, que era um princípio sem grande importância. Portanto, entendemos que faz sentido, faria sentido, que o prazo dos 30 dias tivessem atenção que, por exemplo, que o adiamento, não, o adiamento que está aqui tecnicamente incorreto é a interrupção da audiência que está aqui em causa e não o adiamento propriamente dito. Que a interrupção da audiência não possa exceder 30 dias, salvo motivo ponderoso, e isto é uma das hipóteses de trabalho, ou seja, sem consignar que é por impedimento do tribunal, por impedimento dos mandatários, mas por motivo ponderoso, que deve ser consignada em ata e sempre salvaguardando o dever do julgamento se concluir num prazo razoável. Parece-nos que introduzíamos aqui algo que é essencial em termos de convenção de direito do europeia e mantínhamos uma norma aberta de forma a que fosse ponderado em cada caso concreto se se justificava ou não a interrupção. Também em relação ao artigo 328 importa chamar um pouco a atenção para uma eventual inconstitucionalidade de só se terem em atenção os impedimentos dos mandatários constituídos. Existe, que eu me recordo, pelo menos um acordo do Tribunal Constitucional em que se diz que esta diferenciação entre mandatários constituídos e defensores não resiste aos princípios gerais e à nossa Constituição. Relativamente ao aditamento do artigo 328-A, confesso que a mim e à generalidade dos juízes que ouvi, é uma norma que faz, portanto, em relação à plenitude da assistência dos juízes, é uma norma que nos faz alguma espécie, e faz-nos alguma espécie por razões práticas, porque não é a mesma coisa estar a assistir ao julgamento com possibilidade de intervenção no momento adequado. Não é a mesma coisa do que ouvir umas partes da prova produzida. E porque não toda a prova produzida e não só uma parte? E imaginemos que o juiz que vai substituir quer ouvir toda a prova e o juiz presidente, que é quem tem o poder final, diz: não senhor, só se ouve isto. O que é que o juiz substituto faz no fim? Aquele que entra a meio, o que é que faz no fim? Pode perfeitamente dizer: não aceito isto porque não ouvi tudo aquilo que queria, não estou em condições de julgar em consciência, porque me faltam fazer perguntas que não me foi permitido fazer. Tudo isto são questões que ficam em aberto. Por outro lado, no número 1 da norma aditada fala-se dos juízes adjuntos. E o juiz presidente? O juiz-presidente é tão juiz como os juízes adjuntos. Também poderá ser substituído. E mais, não se diz expressamente que existe uma substituição. Diz o que é que acontece depois da substituição. A norma não diz expressamente, nos casos de impedimento, procede-se à substituição do juiz. É preciso que isso fique consignado, parece-nos. Entendemos que aqui, talvez com a intervenção do Conselho Superior da Magistratura, faria sentido, em casos em que fosse prevista a necessidade da intervenção de um outro juiz por problemas de saúde ou por proximidade ou por processos disciplinares ou por proximidade de jubilação de um dos juízes, entendíamos que faria sentido que, ou pela previsível delonga dos julgamentos que demorem muito tempo, entendíamos que fazia sentido que nesses casos contados e criteriosamente escolhidos se fizesse intervir desde o princípio do julgamento um quarto juiz. Julgo que é uma das soluções que existem em algumas legislações europeias. É claro que tem um problema, é um problema económico, é mais um juiz que fica ali de plantão sem saber se o seu trabalho será alguma vez útil. Por fim, também nestes casos fica a dúvida no caso de um caso que acontece muito frequentemente de alguma juiz que tem uma gravidez de risco, está 4, 5, 6 meses afastada, ou um ano. Qual é a norma que se aplica? A norma do 328-A ou a norma do artigo 328? Outra situação que lança dúvidas, o caso de o impedimento definitivo do juiz acontecer logo ao princípio, enfim, um julgamento que se prevê que seja demorado, mas ao fim de um mês ou de pouca produção de prova, há um impedimento definitivo de um dos juízes. porque fazer intervir um outro juiz que não assistiu a tudo e não, nesses casos em que os prejuízos não são grandes, recomeçar a audiência do princípio? São estas as questões básicas nesta minha exposição introdutória, se quiserem. O Dr. Artur Cordeiro tem também outras achegas àquilo que eu estou a dizer, para além de estarmos ao dispor de Vossas Excelências para todas as questões que queiram colocar. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Juiz Desembargador, pelas suas interessantes sugestões e dúvidas que aqui nos pôs. Eu não queria deixar de dizer que me recordo bem dos processos de querela e lembro que uma vez mudei de comarca e um processo de querela que já tinha iniciado o julgamento ficou pendente por causa de uma perícia que tinha que ser efetuada. Eu mudei de comarca e um ano e meio depois telefonaram-me a perguntar se eu não me importava de ir lá terminar o julgamento. Obviamente já ninguém se lembrava de nada, não é? Mas outros tempos, felizmente isto já não é assim. Dou a palavra então agora ao deputado Isabel Onete, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar antes de mais o Sr. Juiz Desembargador Jorge Raposo e o Sr. Juiz de Direito, Dr. Artur Cordeiro, pela disponibilidade que têm em estar aqui connosco e partilhar algumas das questões e observações relativamente à proposta de lei de alteração ao Código de Processo Penal. Eu gostaria que, relativamente a estas questões precisamente que levantou, procurar se seria possível sermos um pouco mais precisos relativamente às propostas, ou seja, às soluções que eventualmente possamos encontrar. Porque, por exemplo, a questão do por motivo ponderoso, não é? Também é uma norma, digamos, de conteúdo aberto, não é? E, portanto, ficaria muito também ao critério do próprio juiz-presidente o que seria a questão, o que seria por motivo ponderoso, se bem que eu creio que a própria jurisprudência provavelmente haveria de encontrar alguns critérios relativamente a essa matéria, mas não deixa de ser um critério aberto. Por outro lado, a questão de os mandatários, e neste caso, quando falo nesta expressão, tanto utilizo o mandatário constituído quanto o defensor nomeado. Mas o facto de terem de ficar consignada em ata qual era a diligência que eles tinham, que lhes impede de comparecer, não pode violar o segredo profissional em determinadas circunstâncias? Não poderá estar uma situação em que o advogado entenda que não tem de revelar qual a diligência que tem ou seja, custa-me um pouco que o mandatário tenha de dizer eu nesse dia estou nesta diligência, nos autos tal, enfim, creio que tenho uma certa dificuldade em aceitar esse princípio. Já se referiu aqui a questão do 328A, aliás, eu recordo que, fazendo uma analogia de princípio, era colocar o juiz substituto um pouco na posição do depoimento indireto, da testemunha de ouvir dizer, ou seja, o juiz, e que o nosso código continua, e bem, a punir como proibição de valoração de prova. Portanto, é um pouco como o juiz perguntar a um terceiro o que é que tinha sido, no fundo era um julgamento de ouvir dizer, não é um testemunho de ouvir dizer, era um julgamento de ouvir dizer, obviamente com todas as questões que o doutor já referiu. A outra questão que aqui vem suscitada também tem a ver com a prova testemunhal, ou seja, com o número de testemunhas. E se me conseguem exatamente explicar como é que na prática se configura o Ministério Público e as partes dizerem que aquele depoimento tem de ser, aquela testemunha tem de ser ouvida porque vai pronunciar-se sobre os factos A, B, C e D que são relevantes para a descoberta da verdade. como é que em termos práticos isto se concretiza? Ou seja, o Ministério Público tem de dizer, ou seja, não tem que referir as primeiras testemunhas sobre o que é que vão referir-se. Ou seja, pode-se pôr 20 pessoas da lista telefónica que nada têm a dizer aos autos. E depois juntamos 20 e essas reservamos e temos que referir qual é sobre que factos do objeto de prova vão pronunciar-se. Eu pergunto se isto é execuível em termos da própria estratégia de julgamento, quer para as partes, quer para o, Ministério Público. Depois, uma outra questão tem a ver com o princípio que nos traz também aqui, que é a harmonização com o processo civil, não é? Até em termos de prazo. Eu compreendo que haja uma necessidade de eventualmente há alguma atualização em termos de prazos no Código de Processo Penal, se considerarem que isso é necessário. Não consigo entender a sua harmonização com o Código de Processo Civil. Aliás, não é por acaso que nas ordenações tínhamos um só processo e que a lógica foi precisamente a separação de processos, precisamente para, de acordo com a finalidade que cada processo tem. São finalidades distintas, obedecem a princípios distintos e não têm que ter, provavelmente, harmonização, a menos que a lógica nos dois processos se aplique. Mas não é por harmonização, é pelas necessidades do próprio processo, creio eu. E ficava, por enquanto, mas muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria relembrar que nós temos o parecer do Conselho Superior da Magistratura. Foi recebido em agosto e que depois, em dezembro, foi dito que não havia nada a acrescentar e que, de alguma forma, já aborda estes assuntos que aqui abordados pelo Sr. Juiz Desembargador. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Juiz Desembargador, Dr. Jorge Raposo, Sr. Juiz de Direito, Dr. Artur Cordeiro, muito obrigado pela vossa presença. Em representação da bancada do PST, agradecer os contributos que aqui foram já deixados, com vista ao aprimoramento das normas que estão em discussão, e ter presente que nós nos encontramos num campo fundamentalmente que se inscreve, como Vossa Excelência já referiu, entre dois parâmetros que são vinculativos. O direito a ser julgado no mais curto prazo, de acordo com o previsto número 2 da Constituição da República Portuguesa, e depois a compatibilização desse direito com as garantias de defesa. E essa injunção constitucional tem uma resolução de compatibilização prática com alguma dificuldade, que eu julgo que se encontra superada neste texto que está nesta proposta de lei em apreciação. E eu julgo que, em sentido material, a alteração legislativa não contende com a estruturação, o sentido, a extensão material dos direitos de defesa. Em substância, não me parece isso, mas parece-me sim quanto ao modus da sua realização, que poderá, porventura, ser objeto de apreciação. Mas também gostava de referir que nós estamos numa matéria em que, por um lado, o nosso sistema judiciário tem de se mostrar em concordância com o sistema judiciário, com a organização judiciária da União Europeia. Eu julgo que esta dimensão justifica que nós a tenhamos presente para ultrapassar algumas dificuldades e, ao mesmo tempo, enquadrar alguns eventuais, digo entre comas, sacrifícios. Eu recordo que nós, no quadro do espaço de liberdade, segurança e justiça, temos normas que se inscrevem na programação e nas orientações estratégicas, quer legislativas, quer operacionais. Por outro lado, temos, entre comas, a espada do Tribunal dos Direitos do Homem, que nos tem sucessivamente, enfim, censurado ou condenado o Estado português em consequência da morosidade nos atrasos que tem ocorrido do ponto de vista processual. Depois, a avaliação a que o Estado português se encontra sujeito neste quadro e as obrigações decorrentes também ainda do memorando de entendimento. Tudo isto me parece que estamos num novo tempo, relativamente ao qual se torna presente, entre outras coisas, a DEI, a decisão de investigação europeia. Nós temos que enquadrar já neste plano, uma vez que lá se estabelecem regras mínimas quanto à admissibilidade mútua dos meios de prova que possam ser também considerados noutro Estado-membro. E depois, os direitos individuais em processo penal. Parece-me a mim que é neste quadro muito vasto que estas matérias deverão ser apreciadas e eu não poderia deixar de ter presente que uma das, me parece, vantagens que aqui possam ser consideradas é o problema da harmonização de prazos entre a questão civil e a questão criminal. Na prática, para quem trabalha, enfim, nos tribunais, sente essa dificuldade extrema de haver prazos dissonantes, prazos completamente distintos nas várias áreas do direito, e parece-me a mim que é vantajoso, sobretudo para quem está do lado da realização prática, da realização, enfim, do exercício da advocacia, ter a certeza de que não há divergências de prazos que muitas vezes servem de entropia à ação, ao cumprimento do mandato. E por isso, me parece também que, quanto à clarificação dos poderes do juiz, no que tange à admissão da ultrapassagem do limite máximo do número de testemunhas, e quanto a... me parece que uma solução razoável, porque muitas vezes quem tem experiência concreta acontece, quer no plano civil, quer no plano criminal, acontecem diligências dilatórias, acontecem quase impossibilidade de notificações, estão a lembrar das cartas rogatórias, enfim, com vista à notificação, muitas vezes em lugares de difícil contacto, atrasos nos processos injustificados, e isso é incompatível muitas vezes com aquilo que decorre, que são as nossas obrigações internacionais. E por isso há aqui que encontrar uma solução que me parece razoável, aquela que é plasmada neste diploma. O mesmo se passa quanto à perda da prova e quanto à, digamos assim, quanto à questão da ultrapassagem do prazo de 30 dias para a interrupção da continuação da audiência de julgamento. É claro que poderão suscitar-se aqui algumas questões que o Sr. Juiz Embargador já nos deixou, mas conhecendo a realidade em concreto, vista do outro lado, na ausência desta situação, há realmente delongas, há atrasos injustificados, que me parece que todas as contribuições no sentido de garantir os direitos de defesa dos arguídos e ao mesmo tempo compatibilizar essa situação com o cumprimento das obrigações que temos para que o nosso sistema jurídico seja eficaz, me parece absolutamente necessário, sem haver prejuízo para os direitos individuais dos arguidos. Eu penso que o Sr. Desembargador nos deixou aqui elementos importantes para que nós os possamos considerar e apreciar, e evidentemente que importa sobretudo pôr termo às anomalias que ocorrem no iter decisório, porque uma justiça tardia equivale a não justiça. O tempo hoje faz parte da substância das coisas. E quando uma decisão se torna inexecuível, ou pelo decaimento, ou pelo deprecimento, ou pela inatualidade da matéria sobre a qual ela incide, é uma não-justiça. E é este conflito que a todos nos toca, esta necessidade de superação de uma decisão, de uma justiça eficaz, esta concordância entre a sua eficácia, a sua celeridade, mas ao mesmo tempo a preservação da substancialidade da pessoa humana, na sua dimensão social, é isto que realmente nos preocupa. Portanto, Sr. Desembargador, para já, agradeço-lhe os seus contributos, que serão certamente tomados em consideração e, evidentemente, e para já é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, que não tenho propriamente nenhuma questão, quero agradecer a contribuição, o parecer que nos foi enviado e temos a oportunidade de ver e também as observações e explicações foram dadas, foram muito úteis. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Cílio Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Juiz Desembargador, Sr. Juiz de Direito, muito obrigada pela vossa disponibilidade. Sendo certo que o Conselho Superior da Magistratura nos enviou o respectivo parecer, é igualmente certo que a vossa exposição aprofundou algumas das dúvidas que temos sobre esta proposta de lei. Ele foi suficientemente claro, nomeadamente quando relevam que a regra da continuidade da audiência se aguenta firme, nomeadamente pela gravação, mas com todas as reservas que aqui deixaram quanto ao princípio da plenitude da assistência dos juízes, e não tendo dúvidas especiais sobre a exposição que deixaram, é evidente que se nós tivéssemos mais alguma formulação escrita desta vossa reflexão, para nós seria de toda a utilidade, é meu entendimento, mas fica na vossa mão. E ainda relativamente ao parecer e à assimetria que é aqui refletida quanto a um tribunal singular e um tribunal coletivo, que ficam sujeitos por via desta proposta de lei a princípios diferentes. No caso do tribunal singular, portanto, fica sujeito à plenitude da assistência do juiz e no fundo se abre um outro princípio quanto a um tribunal coletivo. Eu gostaria, se possível, ainda sobre esta questão de nos deixarem alguns dados sobre esta apreciação, que me parece também muito pertinente.
Obrigado. Sr. Deputada Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também eu cumprimentar em nome do CDS, enfim, o Sr. Juiz Desembargador Dr. Jorge Raposo e o Sr. Juiz de Direito Dr. Arturo Cordeiro, portanto, representantes do Conselho Superior da Magistratura, a agradecer a exposição que fez, pedir naturalmente desculpa por só agora chegar, mas terei a oportunidade de a rever, uma vez que esta é uma audição que está a ser gravada e registada, e tenho bastante interesse em ouvir-vos. Imagino, agradeço o parecer, li o parecer e ainda agora o reli antes de vir para esta audição. Imagino que o parecer, que a exposição oral tenha vindo complementar de alguma forma aquilo que consta do mesmo parecer, todavia, e enfim, com o ónus de não os ter ouvido, ouso fazer uma pergunta que já tinha como dúvida e que tem a ver com a questão do limite do número de testemunhas, de que no parecer entendem, e a meu ver eu acho que é uma ponderação que efetivamente talvez possa ser feita, de que se deverá repensar o limite máximo de 20 testemunhas nos casos mais comum, pequena e média criminalidade. Ou seja, se efetivamente consideram que esta é uma questão que deve ser ponderada, e a ser ponderada, como é que poderá, a vosso ver, ser concretizada. E depois também faço minha aquela que foi uma pergunta agora aqui feita sobre a questão do princípio da plenitude da assistência dos juízes, isto porque, pelo que eu entendo do parecer, o Conselho Superior da Magistratura, enfim, compreende o que está aqui subjacente, mas entende que talvez não seja esta a situação mais adequada, tendo em conta exatamente as questões do Tribunal Singular, Tribunal Coletivo, e a questão da complexidade, o maior ou menor complexidade dos casos. E, portanto, se pudesse concretizar mais estas dúvidas, que eu considero que para mim são as que nesta audição talvez façam mais sentido ouvir. De resto, novamente pedir desculpa e agradecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra aos seus juízes para as respostas a este conjunto de perguntas, por favor.
Senhores deputados, muito obrigado pelas vossas dúvidas. De acordo com o esquema que nós tínhamos pensado, eu darei só umas pequenas notas e depois o meu colega dará respostas mais concretas às perguntas dos seus deputados, mas eu gostava de deixar saliente algumas coisas que me parecem que justificam ser clarificadas. Nesta minha exposição, eu fui algo além do parecer. E isto resulta de alguma reflexão que foi feita a posteriori. O Conselho Superior da Magistratura funciona em termos semelhantes ao de um tribunal, com férias, e o parecer foi-nos pedido nas férias, não houve a possibilidade de... Não deveria, se calhar, estar a revelar estes segredos internos, mas não houve a possibilidade, se calhar, de ter aprofundado tanto como gostaríamos o que consta do parecer. De qualquer forma, mantemos tudo o que dissemos no parecer, e aqui queremos, essencialmente, levantar algumas dúvidas. Em termos de princípios gerais, não vemos dificuldade. Em relação a esta questão da norma aberta, é certo, como a senhora deputada disse, depois a jurisprudência acabará por encontrar os caminhos. E em matérias como esta, a experiência vai ensinando que a realidade é maior do que qualquer, é mais complexa do que qualquer previsão de normas. Uma norma mais aberta, se calhar, poderá resistir mais aos tempos e às dificuldades. Mas é só e apenas uma ideia, enfim, um lançar para a discussão de uma sugestão. Confesso que não vejo que, com a reserva possível, os senhores mandatários indicarem que têm outra diligência, indicarem o número do processo, que possa vir a violar o segredo profissional. Isso já é feito hoje em dia, genericamente, por todos os advogados, quando querem invocar algum momento, invocam, estou impedido no processo tal, que é de arguido preso. E ninguém vai tentar saber que processo é esse, quem é que lá está, não é isso que está em causa. Esses são elementos objetivos para justificar. Muito bem, admito que, de qualquer modo, tudo isto mereça ser refletido. Quanto à harmonização com o processo civil, creio que a ideia de base é uma ideia respeitável. Tal como em relação ao número de testemunhas, tendo em atenção os prazos razoáveis para o julgamento, e é a posição que nós temos no parecer, não nos causa espécie. É claro que, como é que se faz em relação às testemunhas que vêm a seguir? É semelhante, ao fim e ao cabo, ao mecanismo do artigo 340, quando há necessidade de aditar mais prova. Tem que se fundamentar porquê. Não se pede muito mais do que isso aqui, julgo eu, enfim, que poderá ser entendido assim. Portanto, está dentro dos princípios gerais que já existem hoje no processo penal e poderá ser conformado dessa maneira. Depois a jurisprudência, a experiência, levar-nos a adotar procedimentos que não belisquem direitos de ninguém. Portanto, relativamente às questões do senhor deputado do PSD, também entendo que, efetivamente, existe aqui algum equilíbrio possível entre todos estes princípios e que é preciso atingi-los, porque entre o garantismo excessivo, aquilo que é chamado garantismo excessivo, e a necessidade de um julgamento em prazo equitativo, temos mesmo que encontrar algum equilíbrio. E a prova da necessidade desse equilíbrio são as nossas condenações no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Relativamente ainda à questão do princípio da plenitude, senhora deputada, eu avancei aqui mais algumas ideias, que, uma vez que está gravado, poderá depois também dar uma visioná-las e de qualquer maneira, queremos que, a mim pessoalmente, e julgo que falo pela generalidade dos juízes e pelo Conselho Superior da Magistratura, é talvez aquele princípio que custa mais custa mais esta solução. É um princípio que se tem mantido intocável. Enfim, eu avancei aqui a hipótese de, em casos contados, quando houvesse justificação para isso, se colocasse um quarto juiz desde o princípio do julgamento. É, julgo eu, uma solução que existe em algumas legislações europeias. E também chamei a atenção para o caso de só ter acontecido um caso em que aconteceu um único caso, que é o da Universidade Independente, em que isto aconteceu. Chamei a atenção para o facto de estarmos a legislar em cima do caso concreto, que é preciso sempre, parece-me, ter algum distanciamento em relação ao caso concreto. O Dr. Artur Cordeiro, então, continuará com a sua licença.
Muito obrigado. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu começo por precisar apenas o convite que recebemos, e foi mais sobre ele que incidimos a nossa atenção, uma vez que já tínhamos emitido parecer. Nós recebemos um convite que tenderia a fazer-nos crer, pelo menos assim acreditamos, que viríamos pronunciar-nos mais sobre as alterações pretendidas ao nível e as consequências das mesmas ao nível da imediação, do princípio da imediação e da plena assistência do juiz e da regra de continuidade da audiência. Portanto, não vinhamos tanto, não abordámos tanto as questões das testemunhas, número de testemunhas, nem propriamente tanto também a questão da harmonização de algumas regras ao nível de prazos com o processo civil. Mas temos muito gosto, aliás, como o Sr. Desembargador já referiu, temos muito gosto também em dizer qualquer coisa sobre isso, eventualmente para além daquilo que consta do parecer, que com as limitações já apontadas foi emitido no verão. A verdade é que, me parece, Sr. Deputado, que em termos materiais não há propriamente qualquer harmonização de prazos. O que há é uma harmonização no controlo dos prazos, que é uma coisa diferente. E, portanto, eu acho que ela já existia relativamente ao Ministério Público com a obrigação de comunicação ao superior hierárquico, que não era propriamente alvo de cumprimento muito frequente, porque normalmente era invocada a impossibilidade. A ultrapassagem dos prazos era tão sistemática, tão constante, que a comunicação iria simplesmente gerar mais burocracia ao invés de gerar algum mecanismo de controle eficaz, efetivamente. Eu espero, honestamente, à semelhança do que espero relativamente ao Código de Processo Civil, que esta motivação adicional de cumprimento de prazo, que é a pessoa ter que justificar o porquê que não cumpriu antes e ter que assinalar tal facto no processo, espero honestamente que funcione creio, funcionará na maioria dos casos, exceção feita àqueles tribunais que lamentavelmente estão afundados e lamentavelmente continuarão afundados caso, perdoem-me, puxar aqui uma circunstância, mas que é absolutamente aflitiva nos tribunais portugueses, enquanto não houverem designadamente funcionários judiciais capazes de os desafundar. Esta para nós é uma preocupação central. Peço desculpa introduzir aqui esta questão, mas ela é central para nós. Mas é um bocadinho à látera daquilo que aqui nos traz. Quanto a essa questão dos prazos, não temos grandes sugestões a fazer. Pensamos que nada temos contra ela. Aliás, julgamos até que, de uma certa forma, as normas do processo civil já seriam aplicáveis por força da subsidiariedade prevista no artigo 4º do Código de Processo Penal. Portanto, é simplesmente uma menção expressa para que fique claro que se aplica. Relativamente às testemunhas, já agora respondendo também a questões que não preparámos em concreto, mas que, creio eu, estamos habilitados, relativamente às testemunhas, a questão não se põe, aqui não se cerceia propriamente direitos de defesa. Aqui faz-se uma ordenação processual, ou seja, diz-se não podem vir, precisamente, colocar-se todas as pessoas da lista telefónica no rol de testemunhas. É o que aqui se quer dizer. Tenha-se cuidado na seleção da prova que se leva a julgamento, selecione-se, faça-se uma triagem, coloque-se lá o essencial para que não percamos tempo com aquilo que é absolutamente acessório. Obviamente que a norma tem possibilidades, como não poderia deixar de ser, com grande latitude para que seja trazida mais prova ao processo quando ela se revela absolutamente necessária. E quando é que ela se revela absolutamente necessária? Quando é comprovada ou quando é indiciada essa necessidade. Aliás, como o Sr. Desembargador já o disse, o mesmo se passava agora no 340 e o mesmo se continuará a passar. Isto é um momento inicial. Isto é o momento inicial, Senhora Deputada, isto é o momento inicial em que a prova é indicada. Portanto, além deste momento inicial em que tanto a acusação como a defesa poderá ter oportunidade de dizer não, além destes 20, precisamos de mais 20, ainda subsiste sempre o alçapão enorme, que é o dito 340 de que falávamos há pouco. Portanto, daqui não resulta, não me parece que resulte cerceado. Diga. Muito bem.
Vamos falar para esclarecer. Depois. Se calhar agora já evitávamos uma segunda ronda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão não está propriamente no número das testemunhas, não é essa a questão. Aquilo que eu questiono, primeiro, não podemos confundir a fase do 283, que é a fase de adoção da acusação, claro, e a apresentação depois do rol de testemunhas, da contestação, com a fase do 340, que é, acima de tudo, o princípio da investigação já em audiência de julgamento. Sim. Portanto, são questões, fases processuais distintas, com objetos distintos. Certo. A questão que eu coloco é, obviamente que no decurso da audiência, havendo necessidade relativamente a um facto que foi referido em audiência de julgamento, relativamente ao qual é necessário fazer prova, é natural que se diga sobre este facto, eu pretendo ouvir, ou pretendo o perito, ou enfim, aquelas questões que nós sabemos relativamente à produção de prova relativamente a um facto referido em audiência de julgamento. Coisa diferente é, no 283, em que o Ministério Público faz a acusação, ter de dizer no próprio despacho de acusação que aquela testemunha vai a tribunal, é fundamental para fazer prova do que o senhor, no dia tal, às tantas horas, emitiu o cheque tal, ou fez não sei o que. Quer dizer, são coisas completas. Doutora, quer para a acusação, quer para a própria defesa.
Senhora Deputada,
não é?
deixe-me dizer.
Era esta a questão que eu queria essencialmente referir.
Deixe-me dizer somente o seguinte. Nas melhores peças processuais acusatórias hoje em dia, isto já se faz em relação a qualquer testemunha, em relação a qualquer elemento de prova. Porquê que eu lhe estou a dizer isto? A doutora pega, na maior parte das acusações que são deduzidas por parte, por exemplo, do Departamento Central da Ação Penal, vulgo CIAP, que é onde, alegadamente, estarão os casos de maior complexidade, e quando a doutora vai passando os olhos pela acusação, em relação a cada facto, a doutora tem imediatamente a indicação dos elementos de prova que sustentam aquele facto.
Permita-me o desabafo a alturas em que nem a acusação nós conseguimos entender.
Eu admito que sim, Senhora Deputada, mas se as coisas estiverem bem feitas, o Ministério Público tem que saber porque é que indica aquele elemento de prova e porque é que ele é essencial, porque senão não tem que o indicar. Não tem que o indicar à toa, é isso que eu quero dizer. E vai ter sempre essa possibilidade de fazer. O único limite que eu vejo aqui é o limite do número. E ao nível desse limite do número existe essa possibilidade de alargamento. Muito obrigado, Sr. Presidente, desculpe, era só para responder. Relativamente às questões do 328... Da dita alteração dos 30 dias. Como o Sr. Desembargador já disse, nós passaremos bem, eventualmente, sem a sanção da perda de eficácia da prova, passaremos, mas passaremos mal se não tivermos um prazo indicativo que seja suficientemente motivador para que entre cada sessão de julgamento não decorram mais do que os 30 dias. Portanto, neste equilíbrio, de algum modo, teremos que limitar o mais possível o número de vezes, podia ser uma alternativa, o número de vezes que eles pode exceder esse prazo, mas a tendência será dizer que isto é absolutamente excepcional. Aquilo que nós tínhamos pensado, penso que também já decorre, e olhando para a norma concreta, e eu penso que em resposta àquilo que também a senhora deputada há pouco nos pediu, não teremos grande dificuldade em fazer, consignar por escrito as nossas observações e fazê-las chegar, mas muito rapidamente, até para não perdermos muito tempo, de facto, aquilo que se refere no projeto No 328, número 6, se não estou em erro, quando se refere a adiamento, de facto, das duas uma, ou se refere a adiamento e interrupção, ou se refere apenas a interrupção, porque é disso que estamos aqui a falar, e o projeto decalca o início da norma antiga que diz adiamento, mas já é então mal, a nosso ver. Deveria eventualmente ponderar-se a substituição, mas a isso também nos referimos no parecer já no verão, eventualmente em vez de defensores constituídos, que na altura não era essa a redação da proposta que nos foi apresentada, mas em vez de defensores constituídos, defensores, ponto, e advogados, porque não, do assistente e das partes civis, porque eles também estão lá e podem ter interesse e importância para... Isto é uma questão de equacionar. Depois, eventualmente, não equacionar como justificativo da ultrapassagem do prazo, nem impedimento do tribunal, nem impedimento dos defensores ou outros advogados. Isto pelas razões que o Sr. Desembargador já se referiu, porque... De qualquer forma, se forem ultrapassados os prazos, este prazo que seja indicativo da parte do Tribunal, nem que seja por questões que têm a ver com eventuais acelerações processuais que sejam apresentadas no CSM, mas também para efeitos de apreciação do mérito do serviço deles, eles terão sempre interesse em fazer consignar os motivos pelo qual ultrapassam o prazo. Os senhores advogados terão sempre interesse em que o juiz não vá designar um prazo, apesar do justo impedimento de que eles, em que eles se encontram, e, portanto, apresentarão sempre justificativo. Ou seja, plasmar aqui já uma causa de justificação para a ultrapassagem deste prazo, tão ampla quanto isto, poderá efetivamente retirar qualquer eficácia à natureza, ainda que meramente ordenadora do prazo. O que eventualmente se faria também, nós também temos uma proposta, eu não vou aqui lê-la porque depois faremos chegar, eventualmente sim, se tiverem interesse, porque nos parece que a redação do número 7 é um bocadinho confusa, porque mistura aqui alguns termos, dá a sensação que o motivo estranho ao Tribunal depois poderá ter a ver com outras causas ou com outras circunstâncias em que o prazo não deve ser computado, não está bem nítido aquilo de que tempo a tempo é que não decorre o prazo quando há o dito recurso que determina a reapreciação da prova ou a produção de nova prova. Portanto, depois, eventualmente, faremos chegar e os senhores deputados verão o que é que entendem sobre essa clarificação. No que tange ao aditamento, para além das dificuldades óbvias que ele anta, e agora estou a falar do 328-A, para além das dificuldades que nos parecem óbvias, que levanta esta proposta ao nível do princípio da plenitude da assistência do juiz e, consequentemente, do princípio da oralidade e do princípio da livre apreciação da prova e da plena apreciação da prova, que nos parecem grandes as dificuldades que esta alteração... Não queremos aqui levantar a questão, como é óbvio, mas poderemos ter aqui situações de constitucionalidade muito duvidosa. Temos de facto em concreto algumas situações que, ainda assim que se admitisse a norma, teríamos alguma dificuldade em vê-la deste modo. Porque não se compreende, como disse o Sr. Desembargador, porque é que se distingue entre juiz presidente e juízes adjuntos, ou seja, dá a sensação, naquela dita substituição que está implícita e nem sequer é explicitamente afirmada pela lei, que só os adjuntos é que são substituídos. Quererá isto dizer que os adjuntos são juízes menores, que podem ser substituídos e o presidente é que não? Quererá dizer que os juízes adjuntos estão lá como figura presente? Não sei, mas não nos parece que isto possa ser admitido tal qual como está, não só dadas as objeções constitucionais óbvias a que já falámos, mas também porque logo essa distinção do impedimento definitivo coloca esta distinção entre juiz adjunto e juiz presidente, que eu não nos parece ser muito saudável, nem ser um princípio do qual se possa partir. Depois, não são indicados os termos da substituição. Como é que a substituição, no impedimento definitivo, não são indicados os concretos termos em que a substituição se opera? O que é que eu quero com isto dizer? Não é deixado sequer, por exemplo, ao CSM que diga como é que se tem que operar. Dá a sensação que isto funciona por os mecanismos legais, portanto, se nada diz, temos que ir à procura na lei quais são os mecanismos de substituição dos juízes. Eles existem, é um facto, mas quando estamos a falar dos tribunais coletivos, é muito complicado. É muito complicado porque, normalmente, se estivermos, por exemplo, num tribunal como é este, que é a primeira secção do tribunal, primeira secção da instância central do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, onde estão 24 juízes, o facto de substituir, de um dos juízes que compõem os outros coletivos virem substituir aquele que morreu ou que ficou tudo definitivamente impedido de continuar o julgamento, possivelmente vai pôr em causa todo o serviço e assim sucessivamente nos tribunais em questão. Ou seja, tinha algum interesse que houvesse alguma definição dos termos da substituição e tendencialmente através de conferindo esse encargo ao CSM e não propriamente deixando nas normas gerais. Se por acaso esta norma, como é óbvio, fizer o seu caminho e conseguir a aprovação, que eu honestamente gostaria muito que pensassem maduramente na situação. Já agora, por isto, como o Sr. Desembargador disse, casos com repercussão grande e muito negativa, é conhecido um. Felizmente até hoje não temos muitos exemplos desta situação. A consagração desta possibilidade, não tanto no definitivo, mas depois já vamos ver no temporário, no impedimento temporário, pode abrir aqui uma série de situações, uma série de motivos para se criarem dificuldades que não são de deixar de lado, antes pelo contrário, são de ponderar bem ponderadas. Depois, na mesma norma do impedimento definitivo, que depois é aplicável ao impedimento temporário, prevê-se também a possibilidade de repetição apenas de alguns atos e não de todos, quer dizer, um juiz que considere a necessidade de ouvir todos os atos não tem absolutamente a possibilidade de ver isso. O dito substituído, o dito substituto que chega e que quer, não tem, porque a regra, como é óbvio, faz sentido, a regra é de não repetição dos atos, só a exceção é de alguns deles apenas, pode levantar as questões que o Sr. Desembargador já se referiu. A decisão da repetição dá a sensação que fica na inteira discricionariedade do juiz-presidente e não tem propriamente um contributo das partes, apenas tem a necessidade de audição por parte do juiz que vem e que chega de novo, portanto, do juiz que vem substituir, o que faz sentido, porque ele é que vê aquilo que tem interesse em repetir, ao qual não consegue ou não se sente em condições para conseguir apreciar apenas com a gravação da prova. Mas também faz sentido que haja uma parte que queira, dado um determinado depoimento mais impressivo, um determinado testemunho mais elucidativo, que queira que o juiz o veja ao vivo. É uma hipótese, é o que se põe, porque isto, a dinâmica da audiência é sempre diferente da gravação, sempre, não há nada que é... Obviamente que aí a prova já será requentada novamente, mas não vejo muita facilidade nesta solução. Já na incapacidade temporária, parece que aí já se admite a substituição do juiz-presidente, portanto, na definitiva não parece admitir-se, aqui já parece esta ser admitida. Mas então também é o juiz, se o juiz-presidente for aquele que for substituído e aquele que vier a substituir for o juiz-presidente, é ele também que decide se substitui o outro ou não. Quer dizer, isto põe-se sempre a mão, põe-se sempre a decisão de substituição do juiz na incapacidade ou no impedimento temporário, põe-se sempre a decisão da substituição ou não no juiz que forma coletivo, que forma aquele coletivo. Ora, isto parece-me complicado, parece-me que ele deverá de aparecer, mas esta decisão parece-me de forma absolutamente essencial que fique no órgão de gestão, porque senão é muito complicado estarmos a pôr um juiz a decidir a substituição do juiz que forma o coletivo com ele. Parece-me esta solução muito, muito pouco avisada. E depois há aqui uma série de sarilhos, peço desculpa pela expressão, uma série de sarilhos que se geram na substituição, nesta substituição, nesta decisão de substituição, na decisão de quem é que fica e quem é que, quando há um juiz impedido, quem é que vai assegurar a presidência. Por exemplo, se o juiz impedido temporariamente, que for decidido ser substituído, quem entra é também juiz-presidente, quando não foi juiz-presidente desde o início do julgamento, ou é um dos adjuntos que passa a presidente, ou nada disto é admissível e mantém-se a regra do primeiro e só os adjuntos é que são substituídos. Quer dizer, há aqui uma série de questões que não tenham dúvida, se isto for avante, esta norma em concreto, for avante, se vão colocar e que vão fazer aí muita jurisprudência criativa, certamente, na tentativa de resolver todos estes problemas. E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. Não sei se afrontei todas as questões que colocaram. Mas...
Obrigada, Sr. Presidente. É muito rápido. De todas as considerações que o doutor acabou de fazer, a questão que eu coloco é, como princípio básico, há ou não há uma inconstitucionalidade do princípio da oralidade e da mediação que resolve todos os problemas que o doutor acabou de referir? Há ou não há uma questão de violação do princípio da imediação da oralidade que determina a inconstitucionalidade da norma?
Há uma outra questão que tem a ver com a limitação de número de testemunhas. Foi aqui formulada também pela deputada Teresa Anjinho. Mas eu penso que respondeu.
Pequena e média criminalidade, portanto, repensar o limite máximo das 20 testemunhas, portanto, aqui é exatamente ao contrário.
Ou seja, para ser inferior.
Inferior.
Percebo.
Quem é que quer responder primeiro?
Avançarei eu. Eventualmente, isto são tudo, todas estas são normas de extremos, ou seja, de casos. Não acontece todos os dias, mas eventualmente não repugnaria, existindo a tal outra norma que permitiria, em casos contados, que fossem mais as testemunhas. Relativamente à questão da inconstitucionalidade, pois é, Senhora Deputada, nós também temos algumas dúvidas, muitas dúvidas relativamente a este, à violação deste princípio da plenitude. Temos mesmo muitas. Pronto, avançámo-las aqui, mas isto já não depende. Não, o que podemos fazer é dar este contributo. Mas é aquilo que eu disse, é talvez aquela norma que a nós, juízes, nos incomoda mais.
Muito bem.
Dificilmente.
Pois nós temos um parecer do Conselho Superior da Magistratura, temos um ofício de meses depois a ratificar o parecer e agora ficamos então a aguardar estas últimas sugestões que me parecem da maior importância para os nossos trabalhos e para aprimorar a lei, acho que é uma palavra engraçada, aprimorar a lei, não é? Senhores juízes e membros do Conselho Superior da Magistratura, muito obrigado pelo contributo
obrigado, muito obrigado.
E até uma outra ocasião. Obrigado.